Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Oi, 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 minha gente! Oi, gente animada deste Brasil, Zilzil! Tudo bem com você? Tudo certo? Tá preparando feijão? Tá preparando aquele bolinho já pra tarde? Você sabia que eu descobri que o Brasil é o segundo país que mais pesquisa sobre bolos no Google? Olha que interessante, tá vendo? Não somente eu amo bolos, não é mais aí... Que coisa, no mundo, né? Olha que coisa boa, no mundo é o segundo país que mais pesquisa sobre bolo. Então, se fizer o bolo de laranja, de fubá, você tem que separar um pedaço pra gente, tá bom? E se for de outro sabor, dois pedaços, tá bom? Combinamos assim? Que bom que você tá acompanhando a nossa programação enquanto tava fazendo feijão, ou fazendo bolo, ou arrumando casa, ou essa cantoria boa aí na sua casa, né? Você pegou ali a vassoura e fez de microfone, você faz isso? Você faz isso! Não, você faz isso que eu tô sabendo, e faça mesmo. É uma alegria receber você aqui na Rádio Novo Tempo. Vida e Saúde é um programa que todo dia me incentiva e te incentiva a termos mais saúde, nos motiva a fazermos a nossa parte, que a saúde ela não vem assim naturalmente, caindo do céu, não, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Então continue aqui, já vai distribuindo aí, vai compartilhando o nosso link, youtube.com/novotempo rádio é o nosso canal, youtube.com/novotempo rádio. Meu nome é Rose Andrade, estarei com você durante toda essa manhã. O assunto de hoje, mamas, cuidar, entender e decidir. Pois é, você sabia que as cirurgias mamárias estão entre os procedimentos estéticos mais realizados no mundo? Você já tinha essa percepção? Então, mas a questão, além da mudança física, né, que vai ficar diferente quando você faz uma cirurgia, muitas mulheres estão buscando algo mais. É, não é só a questão de aumentar ou de diminuir ali o volume, mas elas esperam se sentir bem consigo mesmas. E um estudo acompanhou mulheres que passaram por um aumento das mamas e revelou que 98% delas afirmaram que o resultado atendeu ou superou as suas expectativas. Além disso, 92% relataram melhora na autoestima, 64% perceberam uma melhora até mesmo na qualidade de vida. Por outro lado, pesquisas mais recentes também mostram que o sucesso de uma cirurgia não depende apenas da técnica utilizada, mas também das expectativas da paciente, do preparo adequado, do acompanhamento no pós-operatório. Por isso que a gente quer bater papo sobre isso, sobre esse tema que desperta muitas dúvidas. Quem pode fazer uma cirurgia mamária? Como que é o procedimento? Me diga, você faria uma cirurgia para aumentar ou reduzir as mamas? Sim ou não? E por quê? E aí o marido, você pode responder em nome da esposa também. Você acha que a sua esposa faria? Para reduzir ou para aumentar? Sim ou não? E por quê que a gente quer saber? Enquanto você está respondendo, deixa eu cumprimentar meu parceiro, Raul Souza. Oi, Raul. Tudo bem com você?
Tudo bem, Rose. Bom dia, boa semana.
Bom dia. Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente te procura na mentoria para mudar hábitos. Ó, eu vim aqui para mudar hábitos, ou muita gente quer ali o milagre ali, assim, sem fazer nada?
Eu acho que elas não vêm para mudar hábitos, mas Eu acho que elas vêm em busca de um resultado, né?
Tá.
Por exemplo, ela vem para emagrecer, ou ela vem porque ela tá com diabetes, tá com hipertensão, e ela quer mais qualidade de vida. E aí, o caminho para isso, né, a gente vai apresentar que sim, vai envolver mudança de hábitos. Mas ela não vem já procurando a mudança, entendeu?
Entendi. Então, aproveita, faz seu convite para quem tá pensando em mudar hábitos, para quem não tá pensando em mudar hábitos, mas tá buscando outro resultado, aí vai cair nesse caminho dos hábitos para conhecer melhor o seu trabalho.
Perfeito, Rose. Para você que está nos ouvindo e quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e ter ainda um acompanhamento aí durante um ano depois com a gente, continuar emagrecendo, continuar colhendo resultados, vai recuperar a sua energia, sua disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Nessa sessão, Rose, quero sempre lembrar que a sessão é gratuita.
Tá.
Mas nessa sessão, a gente vai te conhecer, a gente vai conversar, e aí você já sai com um plano de lá.
Uhum.
sem pagar nada. Porém, se você quiser a nossa ajuda, aí sim a gente vai te apresentar os planos que envolvem sim investimento, tá bom? Então
Legal.
é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, lembrando que tem crescido o número de ouvintes ali com a mentoria do Raul, não é, Raul? Eu fico tão feliz por
Sim.
isso, bem interessante, hein?
Bastante ouvintes da rádio. Eu sempre falo, quem não era, vira, né,
É
Rose? Então.
verdade. É verdade. Raul, muito obrigada e bom trabalho para você. E o legal do Raul, do trabalho do Raul, por conta das tecnologias, o brasileiro que estiver acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo pode participar. Então,
Sim.
Raul tem um número alto de pessoas de países aí, no caso de pessoa, de
Tem.
países, não é? Onde as pessoas estão vivendo que participaram da sua mentoria, não é?
Várias pessoas, Rose, de vários países, né? Acho que 8 ou 9 agora
É,
países.
verdade.
Então, pode acessar de qualquer lugar, é 100% online. Então, pode ir lá acessar e agendar a sua sessão.
Muito bem, muito bem. Gente, o doutor voltou! Ele já é de casa, já é da família, já é doutor Andrei Queiroz, mastologista, mais uma vez aqui com a gente que eu já perdi as contas, porque ele é nosso. Ele é da Rádio Novo Tempo, não é, doutor?
Bom dia a todos, bom dia Raul, bom dia Rose, bom dia aos nossos ouvintes e nossos internautas. E estou aqui, como sempre, conforme prometido, todo mês, um diazinho eu estou aqui
Tá
para a
aqui
gente conversar.
com a gente. E ele é o pai do Gabriel, não
Sim,
é?
Gabriel, que deve estar me assistindo pela TV em
Ah,
casa.
que bonitinho. Qual o nome da
É,
sua esposa?
Karina.
Karina, doutora Karina. Ela é médica também? Não, ela
Não, ela é administradora. Ela é gerente de
administradora,
projetos.
gerente de projetos. Karina, um abraço para você, para o Gabriel, né? Que bom. Quem sabe um dia traga os dois aqui, doutor, para a gente poder
Pois
conhecer,
é,
almoçar
já
com a
estava querendo trazer
gente.
ele aí para ver se ele já vinha com a gente, mas não.
Hoje não deu.
Hoje não deu. Ele
Mas
estava
traga que a
entretido
gente
em
quer conhecer o
casa.
Gabriel, hein? E a Karina também. Bom, vamos fazer o seguinte: seu contato, porque eu não acredito que o ouvinte da Rádio Novo Tempo não esteja seguindo o doutor Andrei, mastologista, não é? Mas vai que. Então, deixa seu
Estamos lá
contato.
no Instagram, dr.andreiqueiroz_mastologista, Andrei é com I, Queiroz é com Z. E ali na bio vai ter link para onde passar consulta, consulta online, tem teleatendimento
Teleconsulta
também,
também,
teleconsulta.
ok.
E quem estiver aqui na região do Vale, tem no Jacareí e São José dos Campos.
Ok. Então vamos lá. Dr. Andrei Queiroz com Z,
Com
né?
Z.
Depois vem aquele tracinho embaixo que é o underline, mastologista. Fazer o seguinte: a gente vai tocar uma música da Eveline, O Meu Deus, é o nome da canção. É o tempo para você fazer duas coisas. Vai seguir o doutor Andrei e vai responder a nossa pergunta. Você faria uma cirurgia para aumentar ou reduzir as mamas? E conta pra gente aí o motivo, tá bom? Fico te esperando aqui na Rádio Novo Tempo.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
Novo Tempo.
Começa um novo dia. Eu sinto a natureza cantando e sorrindo pra mim. Eu sinto a brisa leve que passa e me abraça. E ouço passarinhos me. Maravilha sem fim que me faz. Tenho que dizer: o meu Deus é grandioso. Funcione com total precisão. O sol e as estrelas, milhões de outras galáxias, respondem ao poder de sua mão. No nascer de uma flor, vejo seu poder e o quanto me amou. Por isso eu vou dizer.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. É, deu uma animada na cozinha, deu uma animada aí na nossa mecânica, na carpintaria, na lojinha. Iveline, meu Deus. Muito bem, querido ouvinte. Nós vamos bater papo hoje sobre as mamas, cuidar, entender e decidir. Doutor Andrei Queiroz, mastologista, vou repetir o contato dele, dr.andreiqueiroz, com Z, _ mastologista, tá bom? Para você começar a seguir, se você chegou agora aqui. Gente, quanta participação chegando. Vamos lá, a pergunta que a gente fez é o seguinte, você faria uma cirurgia para aumentar ou reduzir as mamas? Por quê? E os maridos podem responder também, você acha que a sua esposa faria? Bom, participação aqui da Joana, ela diz, eu faria uma redução de mamas, sim. Tenho muitas dores nas costas e nos ombros e acredito que minha qualidade de vida melhoraria muito. Para mim, seria uma questão de saúde e de conforto. Ok, ok. Continua aqui com a gente para você ter as informações que você precisa para você fazer a sua escolha, viu, Joana? Mais uma, Juliana. Eu colocaria próteses para aumentar as mamas. Sempre tive pouco volume e isso afetou minha autoestima. Se eu tivesse condições financeiras e um bom acompanhamento médico, eu faria sem medo. Tá aí decidida, Juliana. Você, Raul, com você aí. Quem é que tá participando?
O Josias Barros, ele fala que não, que a esposa dele está muito bem com a sua mama, está perfeita. Uhum. E a Milene fala, bom dia, para aumentar ou diminuir, não. Mas se desse para levantar um pouco, sim, pois depois que amamentei, as minhas ficaram bem flácidas.
Entendi. Eu acho que essa tem muitas participações tocando nesse assunto. Mas vamos entender, vamos começar do começo, doutor. Nós temos aqui algumas mulheres falando por que elas fariam. Na verdade, o que normalmente leva uma mulher a procurar uma cirurgia para aumentar ou reduzir mamas, de acordo com a sua experiência profissional?
Ok, muito bem. Acho que os dois principais já foram tocados aqui, uhum. né? Um tem a ver com questão de autoestima, de se sentir bem, uhum. né? Se sentir com, às vezes, principalmente no caso da nossa ouvinte que falou sobre a amamentação, né? Uhum. É muito comum a pessoa querer... era o corpo que era dela, não é nem uma sensação do tipo, ah, eu quero ter um corpo diferente.
Sim, ela
era o corpo
voltar.
Que ela já tinha, uhum. né? Então já era ela mesmo, né? Então às vezes que a pessoa quer voltar um pouco ao que era. A gente tem a questão de autoestima, no qual a gente... Cabe aí, talvez, um programa inteiro só para a gente discutir com alguém mais gabaritado do que eu em relação à parte de psicologia, sobre a satisfação com o corpo, né? A autoimagem, a autoestima. Eu acho que isso é uma coisa bem importante também, mas muitos têm essa história de querer melhorar, basicamente, por causa de uma pressão. Eu já tive paciente que falou, doutor, eu vou aumentar a mama, mas... assim, não é fútil, não. É só porque eu não consigo comprar roupa. As roupas são pensadas para um tipo de corpo.
Interessante, é verdade.
Ela falou, eu só tenho um tipo de blusa porque é a única que serve em mim, porque todas as outras não dão, porque a mama é pequena e aí tudo com decote não fica bom e tal. Então, às vezes, assim, até uma pressão um pouco de fora, né? O outro ponto que já foi comentado também é a questão de saúde em termos dores nas costas, mama muito grande, né? Leva um desconforto, é um sutiã que acaba segurando a mama, deixa até aquele vínculo no ombro, né? Deixa a marca, isso mostra que realmente é uma situação que é bem, bem desconfortável, né?
Foi novidade para mim essa que você falou anteriormente, não é? Da questão da roupa, né? Interessante mesmo. Acho que muita gente se identificou aí, hein? Nossos ouvintes, vocês se identificaram com essa também? Raul?
Verdade, interessante. E, doutor, tem alguma... Existe uma idade ideal para realizar esse tipo de procedimento?
Olha, idade ideal é bastante complexo a gente avaliar, né? O que eu posso dizer é, a gente não deve operar muito cedo, muito jovem, né? Às vezes a paciente tem 15 anos, 16 anos, as amigas já desenvolveram a mama, ela ainda não desenvolveu, mas ela pode vir a desenvolver a mama e a mama crescer. Então, não acho saudável você abordar tão precocemente, né? Já vi casos de paciente com 16 anos, colocou uma prótese de silicone e aos 21 estava fazendo redução da mama, né? Uhum. Então, assim, então não precisaria ter colocado assim, se tivesse tido um pouco mais de paciência. Então, acho que uma idade muito jovem, eu acho que a gente realmente deveria uhum. aguardar. Uhum. E quando o paciente tem uma idade mais avançada, a gente tem os riscos cirúrgicos, que a gente tem que abordar isso uhum. também, né? É, e também existe a questão do momento, que não é só a idade, mas às vezes, como a nossa ouvinte que falou da amamentação. Depois da amamentação, a mama ficou flácida. Mas você pretende ter um segundo filho? Se você pretende ter mais um, no caso, né? Vai engravidar novamente? Então, talvez valha a pena você pensar nisso e esperar. E depois fazer a cirurgia, né? E alguns tipos de cirurgia de redução de mama, a gente faz um corte ao redor do corta ali parte do tecido mamário e pode dificultar um pouco a amamentação. Uhum. Né? Não vai impedir a amamentação, mas pode dificultar um pouco. E aí pode passar um momento meio frustrante para uhum. para a paciente. Então, se tem como esperar, de repente... Uhum. Tem a sua gravidez, tem o seu filho, amamente, e deixa para fazer depois disso. Então, acho que seriam esses os pontos principais.
Tá, entendi. Então, tem casos que você tem que avaliar, não é? Tem essa questão da amamentação, muito jovem e tal. Mas tem algum grupo que realmente é contraindicado? Não tem como fazer, ou não?
Não por idade, né? Assim, a gente já fez cirurgia.
Alguém que tem talvez uma doença, alguma coisa. Que
aí sim, fazer. Aí por comorbidades, a gente tem alguns tipos de doença e alguns tipos de... complicações, né? Então, assim, algumas doenças reumatológicas a gente uhum. considera contraindicação para cirurgia para botar uma prótese, porque uhum. a prótese é um corpo estranho, o corpo vai reagir a esse corpo estranho, e se a pessoa já tem uma doença que já não funciona muito bem o seu sistema de defesa, acaba tendo um uhum. sistema de defesa que gera ataca o próprio corpo, você uhum. estimular mais esse sistema de defesa pode prejudicar a doença de base. Então, uhum. algumas doenças reumatológicas a gente vai impedir, né? Uhum. E outras situações seria, assim, um diabetes muito descontrolado, um tabagismo muito intenso por muitos anos, isso também prejudica muito a cicatrização, e a gente tende a falar, olha, melhor não operar, porque você acha que vai melhorar a sua vida, mas você vai...
Pode piorar.
Você vai ganhar um problema com uhum. uma cicatriz que não fecha e fica aberto, e uau. Interna no hospital, tomando antibiótico na veia. Então, em algumas situações, a gente vai uhum. contraindicar. Okay. Principalmente por comorbidades. Principalmente diabetes e tabagismo são os piores.
Ok.
Interessante, beleza.
Interessante mesmo.
Doutor, como que o médico define o tamanho ideal? É o médico que define, doutor, ou é a mulher?
É interessante.
E também, e a quantidade, ou né, no caso de retirada de tecido, como que é decidida essa quantidade de tecido a ser retirado?
Olha, existem algumas pessoas utilizam até softwares de computador, onde vai dar uma simulação, bate a foto da paciente e aí simula no computador como seria a foto dela com a mama, simulando os diversos volumes, né? Uhum. Mas também existe uma questão relacionada ao tamanho da paciente, né? Então, a prótese, ela não é só volume, mas também são as dimensões dela, né? Então, às vezes o paciente pode querer um negócio meio irreal, assim. Às vezes o paciente tem um tórax bem largo, seria uhum. legal ter uma prótese que tenha uma base larga, uma prótese grande, no sentido lateral, vamos dizer assim, não uma projeção para frente, né? Mas sim, do lateral, para poder preencher esse tórax de uma forma legal. Uhum. E aí a gente acaba tendo, para esse tamanho, você acaba tendo um tamanho mínimo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o paciente tem um desejo de um tamanho, ele vem, conversa, mas ele traz números meio aleatórios. Então, cabe muito ao médico, com a sua experiência, explicar se aquela ideia, se aquela sugestão do paciente ela é real ou não. Uhum, né?
Ok, ok. Uhum. Eu estava vendo aqui algumas participações, a ouvinte não quis... não quis se identificar. Esse não é do YouTube. É do YouTube essa participação aqui? Não, né? Tá aqui, olha só. Bom dia, amigos da rádio. Eu fiz cirurgia de redução das mamas aos 28 anos. Sempre me senti incomodada pelo tamanho delas em relação ao meu biotipo. Depois de amamentar meu filho, eu me senti ainda mais envergonhada pelo fato das mamas terem ficado com uma aparência de caídas. Foi o que o doutor comentou aqui com a gente. Aí ela continua. A opção de fazer uma cirurgia sempre esteve em meus pensamentos. Mas depois da amamentação, isso tornou-se uma necessidade e foi a melhor coisa da vida. Ela não se identificou, mas ela comentou isso antes do doutor ainda dar esse parecer, não é? Mais uma participação aqui comigo. Eu apoiaria minha esposa, é o Roberto. Eu apoiaria minha esposa ou qualquer pessoa que decidisse fazer a cirurgia, desde que fosse uma escolha consciente e segura. O importante é que a decisão seja para se sentir bem e não para agradar os outros. E essa frase, não para agradar os outros, não é, doutor?
Isso é uma situação realmente muito importante, né? A gente deixar bem a paciente, no caso, né? A mulher, ela tem que estar com a sua a decisão, ela tem que ser bem tomada, ela não deve ser feita para agradar o outro, porque você está fazendo pelo motivo errado, né? Eu acho que tem que ser para o paciente se sentir bem. Ele é um procedimento cirúrgico, ele tem riscos. Então, assim, se você quer correr riscos, você tem que entender e tem que ter uma situação, vamos dizer assim, real, né? Então, tem pacientes aí que, às vezes, eles querem coisas que são um pouco irreais, né? Então, às vezes, a pessoa quer fazer, sei lá, para tentar salvar um casamento.
Sim, eu ia comentar sobre isso.
Sei lá, o meu marido fica prestando atenção em outras mulheres, eu acho que se eu fizer a mama, ele vai prestar atenção mais em mim.
Esse é um motivo.
Será que é a mama, né? Então, vale uma conversa, vale às vezes uma terapia em relação a isso, né? Conversar com outras pessoas, mas dificilmente é um ponto, dificilmente a mama é a causa de todos os seus problemas. Então, na hora que você entende exatamente o que que isso vai afetar na sua vida, o que que é importante, aí a gente tem uma boa indicação, né?
Vamos lá, doutor. Cuidados. Primeiro lá, quais são os cuidados? Eu quero primeiro saber dos cuidados. Em relação antes da cirurgia. Antes.
Bem, primeiro, antes da cirurgia. A gente bateu nessa tecla agora. Bem indicado e o paciente está consciente da sua, do que ele quer e o que ele precisa, né? A gente tem que ter aí, geralmente a gente pede o paciente, ele tem que ter o seu ao redor ali, a sua rede de apoio, ela vai ter que estar bem preparada para isso, né? Não é porque tem paciente que às vezes acha, não, vou fazer uma cirurgia e aí na semana que vem eu vou fazer uma atividade X,
fazer uma faxina
viagem
em casa, pegar peso.
Vou fazer essa cirurgia e semana que vem eu vou fazer minha mudança. Tem que se preparar em relação a isso, né? É importantíssimo que o paciente esteja bem de saúde, como eu conversei sobre a questão de diabetes diabetes e tabagismo. Então, a gente tem alguns pacientes que são tabagistas, né? A gente pede o paciente parar de fumar, fica aí idealmente uns 2 meses, pelo menos, né? Isso que a gente tem visto, principalmente no nosso... Eu faço muito mais reconstrução de mama, a gente deve conversar um dia, né? Já tá aí no nossa programação, no nosso radar.
Já anotou.
A gente vai falar sobre reconstrução de mama, hoje a gente tá falando mais de questão, sem ser o paciente com câncer de mama, mas o paciente que faz reconstrução, a gente tenta sempre pedir para ele parar de fumar pelo menos uns 2 meses, né? Se tem o diabetes, vamos controlar essa diabetes, entre em contato com o Raul, melhora a sua alimentação, né? Conserta isso, faz a sua diabetes ficar controlada, porque o problema é o diabetes descontrolado, né? Então, assim, controle as suas comorbidades e aí esses seriam os cuidados pré.
Né? E os exames pré?
Exames pré, o médico vai pedir, ele vai conversar, vai entender quais são as comorbidades do paciente, quais são as doenças que ele tem, e aí a gente faz a solicitação, mas geralmente uns exames de mama, então a gente vai operar a mama, vamos confirmar que essa mama está saudável, né? Então, dependendo da idade, mamografia, ultrassom, às vezes só ultrassom de mamas, se for um paciente de alto risco, uma ressonância de mamas, isso quem tem que definir vai ser o médico, né? Muitas vezes o cirurgião plástico acaba mandando pra gente, mastologista, um paciente que tem o desejo de fazer uma cirurgia plástica, mas fez um ultrassom prévio e deu um nódulo. Passa com o mastologista para ele liberar, para saber se pode fazer a cirurgia ou não. Aí a gente libera, né? Ou faz a biópsia, ou investiga, ou fala, não, tem que, né, fazer a cirurgia do nódulo primeiro. Isso vai ser uma situação que pode ser acompanhada pelo mastologista também. E a gente pede os pré-operatórios básicos do paciente que vai passar por uma cirurgia, né? Então, a gente faz exames de sangue, a gente faz um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, pede uma avaliação do anestesista, para o anestesista conversar com o paciente antes da cirurgia e ele já entender se vai ser uma anestesia difícil ou não. Conversar com o cardiologista, dependendo da situação também, a gente pede uma avaliação do cardiologista para entender como é que está o risco cardiológico dele, para passar por uma anestesia, né? A anestesia é diferente se o paciente vai mexer só na mama ou se o paciente vai fazer uma cirurgia completa, às vezes já quer aproveitar, já quer mexer no abdômen, já quer fazer alguma coisa, vai fazer alguma outra plástica junto, então a cirurgia já fica mais complexa, uma cirurgia maior, então o anestesista tem que estar ciente disso tudo antes para quando começar o procedimento cirúrgico, ele já está ciente.
Gente, é um processo, não dá para fazer da noite para o dia, é um processo. A gente vai fazer o seguinte, Raul, deixa a sua pergunta que a gente vai para o intervalo e quando voltar o doutor responde.
Beleza. Doutor, a gente quer saber como que é feita, né, a cirurgia, quanto tempo costuma durar o procedimento. Eu acho que essa é a verdadeira cirurgia de peito aberto, doutor.
Será? A gente vai ficar sabendo depois, Raul. Você vai matar a sua curiosidade daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Depressão, ansiedade, traumas da infância. Se você sofre com isso, a Novo Tempo te apresenta o guia de estudo Sentimentos, a Ciência do Existir, onde a doutora Rosana Alves te acompanha através dos segredos da mente. Peça agora o seu guia Sentimentos pelo site novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
9 em cada 10 pessoas do mundo respiram um ar poluído. A poluição do ar é a principal causa de doenças respiratórias, câncer de pulmão, derrame e ataques cardíacos. Mas nós podemos mudar essa realidade. Ao descartar corretamente o lixo, encontrando maneiras de se locomover sem poluir, evitar queimadas e plantando árvores. Faça a sua parte. A natureza agradece. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece o site da Rádio Novo Tempo? Não! Está esperando o quê? Acesse o nosso site, novotempo.com/rádio, e fique por dentro das novidades da nossa programação.
Na nossa página do Facebook, você encontra conteúdos de esperança, interage com a gente, faz seus pedidos de oração e, é claro, acompanhe as nossas lives. Curta facebook.com/radioNT e saiba tudo o que acontece na nossa programação. facebook.com/radioNT. Interaja, compartilhe e fique pertinho da sua melhor companhia.
As músicas que fizeram história.
Com os pés na terra e os olhos.
Flash.
Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida.
Novo Tempo.
Você está no deserto, ou passando no vale, mesmo assim.
Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época.
Flashback.
Melhor do passado, aqui na Novo Tempo.
Sei que o céu se
Flashback. Vida
Vida e Saúde.
Oi, 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 tudo bem com você? Ô, amigo, amiga, voltamos. Excelente manhã pra você. Que legal ter você aqui, hein? Eu sei que a gente tem uma audiência incrível entre os caminhoneiros, as donas de casa, pessoal do comércio, muita gente no hospital ouvindo a gente. Olha, gente, não dá pra medir a audiência da rádio. Imagina, mais de 40 milhões de pessoas ali em potencial. Não me lembro, 43 ou 48 milhões, não é? 48, eu até me assusto. Ai, 48 milhões? É você? Você é um desses milhões aí? Você é uma unidadezinha? Muito obrigada pelo carinho, tá bom? A gente sabe que muita gente vem pro YouTube, mas a nossa audiência maior, ela tá espalhada aí através do radinho, não é? Tem gente que tá pelo site, tem gente que tá pelo aplicativo. Que legal. Agora, chega chegando aqui no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Cadê nosso like? Cadê o nosso coração que você não colocou ainda? Dá o nosso like, dê o nosso like e coloca o coração para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que estejam pensando, que estejam ali já pesquisando sobre essa questão da cirurgia mamária. Você pode nos ajudar a entregar esse material, esse conteúdo para mais pessoas. Agora deixa eu falar com você sobre a nossa revista de hoje, Mente Feliz. O doutor comentou que a gente precisa estar bem com a gente, né? Para fazer uma cirurgia dessa, você não pode fazer para agradar uma pessoa. Você tem que fazer por você, pelo motivo certo. Não pelo motivo errado, motivo certo. E muitas vezes essa questão da autoestima, ela é válida, claro. Mas autoestima para você se sentir bem ou para você ser por causa do outro. Então, a gente precisa resolver algumas coisinhas, assim, ó, com os pensamentos negativos, com as crenças limitantes. E tudo isso tem nessa revista, Mente Feliz. Quem escreveu foi o médico psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Ele está sempre aqui com a gente todo dia, pela manhã e à tarde, na programação da Rádio Novo Tempo. Não é uma terapia o trabalho dele, mas é muito terapêutico. Ele ajuda bastante a gente a refletir sobre a vida, sobre a saúde mental. E ele escreve do jeitinho que ele conversa com a gente no programa aqui. Então, ele vai falar sobre perdão, ele fala sobre pensamentos negativos, ele fala sobre tristeza. Ele fala sobre problemas no casamento. É, ele ajuda a gente a resolver problemas no casamento. Tá precisando dessa força? Então, essa revista é para você. Mente Feliz. Digita pra gente Mente Feliz e manda para cá. A revista é de graça e o frete também. Você não paga nada, você só vai ter que secar a mão ali, buscar lá quando o carteiro passar por lá e dizer Correios. É assim que ele diz ainda. Não sei, tá tudo tão moderno, né? Ele fala assim, carteiro! Na minha região ele falava assim, carteiro! Nem falava Correios, não, carteiro! E a gente ia receber. Aí geralmente na nossa cidade, no nosso bairro, mesmo o carteiro fica por muito tempo, né? E a gente acaba fazendo amizade com ele, não é? É, na minha região a gente fazia amizade com o carteiro, ele passava lá sempre na rua. Muito bem, vamos retomando. A gente está falando sobre mamas, cuidar, entender e decidir. Estamos recebendo o doutor Andrei Queiroz, mastologista. O contato dele você já está seguindo, doutor Andrei? Ai, ai, ai. dr.andreiqueiroz_mastologista. Vou repetir, doutor. Esse doutor, gente, na verdade é o DR, tá bom? Então, DR de doutor. dr.andreiqueiroz_mastologista. Raul, você deixou uma pergunta no ar, Raul?
Verdade, Rose. Antes da pergunta, eu só ler uma participação da Adila. Ela falou que tem prótese nas duas mamas devido à retirada de muitos nódulos. Uhum. E a autoestima dela subiu, porque após amamentar não estava legal. E a Elisângela fala que ficou com a mama menor que a outra. E aí é difícil, que as roupas ficam tortas no corpo. Tem essa questão, às vezes, também, né, Rose? Que a mama fica uma menor que a outra.
É, assimétrica ali.
Mas, né? Uhum. Mas, doutor, a pergunta foi, né, como que é feita, então, essa cirurgia? E quanto tempo costuma durar esse procedimento? E se essa é a verdadeira cirurgia de peito aberto, doutor?
Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar a participação da nossa ouvinte, uhum, né, sobre a questão do mamas assimétricas. É, a gente tem falado muito de indicação de cirurgia. Quando a gente conversou aqui, a gente se propôs a falar um pouco mais sobre a cirurgia estética, vamos, uhum, dizer assim, mas os casos de assimetria, eles não são tão comuns, mas isso pode acontecer, seja para uma pessoa que tem a mama que desenvolve mesmo, naturalmente, mas a gente tem também por amamentação preferencial. Tem paciente que acaba um bebê pegando só uma das mamas, uhum, né, na hora de amamentar, e acaba realmente ficando muito diferente um lado do outro. Então, as cirurgias, elas também têm esse potencial aí de voltar a ter uma simetria, né?
Uhum.
Então, é uma indicação também. Ela não é tão comum, mas ela existe, né?
E por um acaso... Pode falar, pode, não, pode continuar.
Não, eu ia para a resposta.
Então, dê a resposta, Raul.
Vamos lá. Como que é feita essa cirurgia? Então, nós temos duas cirurgias aqui um tantinho diferentes. Uma seria apenas colocar a prótese sem mexer no resto da mama, sem mexer no resto da pele da mama, né? Então, uma cirurgia só de aumento. Nessa cirurgia de só aumento, a gente faz um corte pequeno embaixo, na pele, que a gente chama do sulco inframamário, né? Então, onde a mama tem aquela dobrinha ali quando ela começa a cair, vamos dizer assim. Faz um corte ali, dali a gente já acessa a parte posterior da mama e a gente consegue colocar uma prótese, isso em meia hora você resolve cada mama, né? Então, você faz uma cirurgia de uma hora, você consegue resolver facilmente, uma cirurgia com pouco trauma, é uma cirurgia bem, bem tranquila, uhum, e bem segura, né? A gente vê muitas complicações de cirurgia plástica e tal, geralmente é porque o paciente fez muita coisa ao mesmo tempo. Cirurgia só de prótese costuma ser tranquila. Existem algumas técnicas, alguns aparelhos novos, algumas próteses novas. Recentemente eu estava num congresso e estava mostrando uma prótese que ela vem até como se fosse meio vazia, vamos dizer assim, e você vai injetando, ele abre com bem fácil, bem rapidinho, e aí, digamos, injeta a prótese dentro da... É uma prótese que em 5 minutos ele conseguia colocar, um negócio bem, bem tranquilo, uhum, né? Essa é uma cirurgia realmente bem mais sossegada, uhum, tá? Cirurgia de redução de mama ou de levantar a mama, a gente acaba tendo... Qualquer cirurgia, no caso, que tenha uma cicatriz maior, que não é só aquele corte embaixo, vai ter um corte ao redor da areola. A gente tem que reposicionar a areola. Então, essa é uma cirurgia que pode levar aí, eventualmente, até umas 3 horas. Dependendo do tipo de cirurgia, dependendo de quantos médicos estão fazendo ao mesmo tempo ali, 4 horas de cirurgia, uhum, você pode levar, porque você vai ter áreas que você vai cortar do tecido. Aí você vai estar com o peito aberto mesmo.
Uhum,
né? Vai cortar, são cortes bem grandes, incisões grandes, e depois reposicionamento do mamilo, botar ele na posição certa, porque se ele está com... Se a mama está caída, o, uhum, mamilo também está caído. Então, tem que reposicionar o mamilo para cima. Então, você tem que, uhum, fazer o corte ao redor ali, movimentar os tecidos por dentro da mama. E aí, bastante ponto que tem que fechar tudo certinho, bonitinho. Essa cirurgia pode ser uma cirurgia um pouquinho mais longa, né?
Ok.
Então, e aí, no caso, tem essas cirurgias combinadas com prótese também. Mas o que vai definir mesmo o tamanho da cirurgia geralmente, uhum, é o tamanho do corte. Principalmente, retirada de pele. Se o paciente vai retirar pele, excesso de pele, é uma cirurgia um pouco, uhum, maior.
Eu ia pegar carona na pergunta lá do Raul, das mamas, né? Uma maior que a outra. Uma vez uma amiga comentou comigo que o ginecologista tinha dito que iam tentar corrigir justamente com a amamentação, fazendo com que o bebê pegasse a mama menor. Isso procede? Como é que funciona?
Porque as duas mamas, elas têm o potencial de amamentar, mesmo ela tendo uma mama um pouco menor, outra maior, né? As duas mamas... Não, a gente sabe que a capacidade de amamentar não está relacionada ao tamanho da mama.
Uhum.
Então, é uma possibilidade, é uma alternativa. A questão é que você vai ter que forçar essa amamentação.
Daquele lado.
Daquele lado, E aí também você tem a questão de... até a questão postural, né? Então, assim, quem amamenta fala que tem um lado que acha melhor para amamentar, seja porque consegue segurar o bebê melhor nessa posição, porque, uhum, um braço é mais forte que o outro. Então, se coincidir e realmente ela conseguir dar mais de um lado, é uma possibilidade. Eu não vou dizer que é uma conduta médica, seria uma alternativa.
Para pensar, né? Doutor, chegou uma pergunta muito interessante. Nossos ouvintes são, assim, maravilhosos para fazerem perguntas. Acho que eu vou deixar qualquer dia eles fazerem a pauta, não é, Ax? Ajudar a Ax. A gente fala assim, gente, o programa de amanhã é sobre isso. Manda as perguntas agora, porque aí vocês que vão fazer a pauta. Olha que interessante, eu não vou ler o nome dele, mas é um homem. Ele disse, existe redução de mamas para homens? Referente aos homens que emagrecem, porém ficam com as mamas grandes. Ali, devem ficar com a mama flácida também, grande.
Exatamente. Isso.
Ah.
Ou às vezes que engordam e aí ficam com a mama grande também. É. Acho que a gente até falou sobre isso aqui.
A gente já conversou, né, no, nosso programa sobre doenças, doenças de mama no homem, né? A mama masculina. A gente tem, sim, essas questões de redução, tá? A questão é que quando a pessoa, ela aumenta o tecido mamário ali por estar obesa, às vezes a gente pode fazer uma lipoaspiração e isso seria o suficiente. Para o paciente que emagrece, eventualmente pode vir o quê? Um excesso de pele, né? E aí, esse excesso de pele, inclusive com o mamilo caído também. Então, também preciso reposicionar esse mamilo e tal. Dá para fazer, sim. Dá para fazer. A gente usa técnicas semelhantes à técnica que, de redução de mama feminina, né? Mas aí os parâmetros, porque tudo que a gente vai... a gente desenha mais ou menos como seria a mama, aonde que vai cortar, a gente vai com régua, vai com trena, vai mede os tamanhos, para poder ter uma ideia ali mais ou menos onde vai ficar. E aí quando é a mama masculina, essas referências mudam, né? O tamanho, a distância daqui de cima da fúrcula, que a gente chama, onde tem esse osso bem no meio daqui, que é o externo, a parte mais de cima, né? Essa medida até o mamilo de um lado... Na mulher é uma medida, no homem seria outra, né? Então a gente tem algumas referências um pouquinho diferentes. Mas dá para fazer, sim, dá para fazer essa redução.
Ok, tem mais participações aqui comigo. Deixa eu descobrir aqui, a pessoa não se identificou. Eu faria cirurgia para diminuir porque eu sinto muitas dores na coluna. Ok, minha amiga. Doutor, o senhor comentou alguma coisa assim do corte que é feito bem embaixo ali
no sulco.
Da mama. Sulco, que é o
sulco,
nome, não é?
Entendeu?
No nosso nome popular seria a dobrinha aqui da mama, não é? Alguma coisa assim. E tem ouvinte perguntando sobre a cicatriz. Fica uma cicatriz ali? Como é que funciona?
A cicatriz, ela existe. Não tem como fugir dela. Eu me lembro de um professor de cirurgia plástica que uma vez ele mostrou um resultado lá que ele fez. E, claro, quando a gente mostra isso, não mostra o rosto do paciente, nada. Você não sabe quem é. Só vê a foto ali, a mama antes e a mama depois. E ele falando como o resultado tinha ficado bom. Veja como a mama estava com uma ptose, com essa queda. Veja como levantou. E a gente olhava assim e falava, nossa, mas cheio de ponto, cheio de coisa, né? Achando meio estranho. E aí ele falou, gente, essa minha paciente aqui, ela é modelo. E assim, o pessoal fica, nossa, meu Deus, né? Como é uma paciente dessa, assim, né? Você nem imagina, sim, se fez cirurgia, tá cheio de cicatriz. Mas a gente fica olhando, e é aí que vem um pouco aquela questão de autoestima e pressão da sociedade. Você tá fazendo pelo motivo certo? Ah, porque tal pessoa operou e ficou ótima. Mas você viu como ficou a cicatriz dela? Não tem como você ver a cicatriz. Até quando sai em fotos, em revista, com as mamas de fora, tem Photoshop que apaga a cicatriz. Então, não adianta. Todo mundo, se operou a mama, vai ter cicatriz. Não existe cirurgia de mama sem cicatriz. Algumas são menores, outras são maiores.
Sim.
Cirurgia em que a gente reposiciona o mamilo... Tem cicatriz ao redor do mamilo, geralmente uma linha reta descendo do mamilo até o sulco e a cicatriz no sulco, que a gente chama de T invertido, né? Fica tipo um T de cabeça para baixo,
sim,
né? Então, essa cicatriz, ela vai existir. Aí, só que a rede social, o Photoshop, essas coisas vendem pra gente uma ideia.
Vai ficar ali lisinho,
e vai
como
ficar
se fosse
perfeitinho,
nada.
Exatamente. Uhum. Não é bem assim.
Ok, importante esse assunto, né, Raul? A gente reforçar.
A pessoa tem que saber, né, de tudo pra tomar a melhor decisão aí pra ela. E, doutor, falando em saber de tudo, né, pra tomar a melhor decisão, quais são os riscos mais comuns envolvidos nesse procedimento, nesses procedimentos?
Riscos. Bem, a gente tem os riscos inerentes de todas as cirurgias, né? Então, a gente tem os riscos relacionados à anestesia. E aí, como eu falei, uma cirurgia maior, quando ela vai mexer na mama e já vai mexer em outras partes do corpo, a gente tem um dano maior ao corpo, pode ter alguma reação. São reações meio que comuns, a gente às vezes ouve falar, alguém fez uma cirurgia e acabou tendo uma complicação, né? Uma infecção, a cirurgia é muito grande, a gente aumenta os riscos de de intercorrências, se a anestesia é muito longa, né, uma trombose, por exemplo, o paciente fica muito tempo parado. Se for uma cirurgia curta, rápida, os riscos são pequenos, mas podem existir. Os riscos relacionados à anestesia, eles são independentes da cirurgia, tá? E focando principalmente na parte cirúrgica da mama, o que a gente tem? A gente tem questões em relação à prótese, né? Muita gente fala em rejeição da prótese. Não existe exatamente uma rejeição. O processo médico de rejeição, quando a gente fala rejeição, geralmente é a órgãos de transplante, tá? É um processo imunomediado, onde o seu corpo está lutando contra o órgão. É um conceito assim, médico, biológico, um pouquinho diferente. Então, o que a maioria dos pacientes relatam como rejeição da prótese, na verdade, é uma infecção. Uma bactéria que aproveitou que teve um cortezinho ali, entrou lá para dentro, se alojou perto da prótese e fez uma infecção. E aí o corpo quer expulsar a infecção, nisso ela já entende que a prótese é infecção também e acaba querendo mandar embora. Uhum. Aí abre ponto e tal, a gente acaba tendo que tirar a prótese de alguns pacientes, né? Algumas vezes a infecção é só no ponto, mas não chegou até a prótese, a gente consegue tratar com antibiótico.
Isso. Resolver ali só um caso.
E as necroses, que no caso é quando o tecido ele não cicatriza bem, ele não consegue colar direitinho, muitas vezes porque a circulação não está boa, seja por um diabetes, seja por um tabagismo, né? E aí outros sintomas que às vezes não são tão assim comentados, mas perda de sensibilidade do mamilo. A gente corta ao redor do mamilo, reposiciona ele e acaba cortando essa inervação e o mamilo perde sensibilidade. Às vezes a gente olha, acha que não é tão importante, mas eu já tive paciente comentando sobre como isso influenciou negativamente o seu casamento. Sim. Porque o marido percebeu, nossa, o que aconteceu depois da sua cirurgia, você, né, não está mais como estava antes, né, no momento de intimidade deles, e acaba que pode realmente afetar nessa parte.
Mas aí é algo pontual, não é assim?
Não, é o mamilo inteiro,
todas
pode ficar...
as mulheres. Mas acontece assim, com todas as mulheres que fazem ou é
uma boa parte? Uma boa parte. Você tem que ir fazendo cirurgia sabendo que você tem grande chance
que
de perder.
Existe esse risco. Que interessante. Está vendo que a gente está trazendo, Raul, várias informações aqui importantes que a pessoa precisa levar em consideração? Olha a participação aqui anônima também, uma pergunta muito importante. Eu tive filhos bem novinha, doutor. Me sinto mal por ter mamas que são grandes e caídas. Me sinto muito mal mesmo. Queria muito poder fazer, mas não tenho condições financeiras. Tem essa cirurgia pelo SUS?
Olha, é uma... teoricamente, não. Né?
Essa parte de
ética, gente,
assim?
Exatamente. A gente costuma ter uma certa dificuldade aí na questão de aumento, principalmente a questão da prótese. A gente tem prótese para uma reconstrução de mama, o paciente que teve um câncer de mama, mas isso não é uma cirurgia de aumento, não é uma cirurgia muito comum de conseguir pelo SUS. Uhum. Eventualmente, algum hospital, escola que atende pelo SUS pode ter recebido ali uma doação de próteses para cirurgias estéticas, e como ele é um hospital, escola, ele acaba fazendo essa cirurgia também para ensinar os novos médicos, os médicos residentes, né? Então a gente tem essa alternativa, mas assim, a gente não vai contando com isso. Redução de mama é também difícil de conseguir pelo SUS, né? É difícil você encontrar um lugar que acabe fazendo, mas essa seria um pouco mais possível porque não tem uma prótese para você comprar, né? Não existe a compra de uma OPME. A redução de mama vai ser só reduzido, só tirado excesso. E muitas vezes ele é justificado por problemas de dores da coluna, coisa do tipo. Então a gente tem uma situação de que a mama possa estar prejudicando outras partes e conseguir uma redução de mama. Agora, pelo SUS, realmente é bastante difícil, né? A gente conseguir. A gente tem o SUS, a gente sabe, ele é sobrecarregado. Quem vai fazer essa cirurgia, geralmente, é o cirurgião plástico. O cirurgião plástico que está contratado pelo SUS, na maioria das vezes, ele vai estar ocupado, vamos dizer assim, fazendo reconstruções. A demanda por reconstrução é tão grande que a gente acaba consumindo todo o nosso tempo do cirurgião plástico fazendo reconstruções e acaba não ficando disponível para uma cirurgia que, ainda que tenha uma indicação como uma dor na coluna, uma situação dessa, a gente realmente acaba na nossa lista de prioridades ficando uma prioridade mais baixa. Então é bastante difícil.
Ok. Produtora, dá tempo para mais uma ou não? Dá mais? Ó, então vamos fazer o seguinte. Raul, você vai fazer a pergunta. Doutor, desafio, um minuto para responder.
Ah, isso é um desafio para mim. Tá?
Um minuto para responder. Não, não é por causa do tempo das suas respostas, não. É por causa do nosso relógio ali mesmo. Raul, qual é a pergunta de R$1 milhão para finalizar o nosso programa?
Doutor, a gente quer saber o seguinte, como que costuma ser o pós-operatório, né? Quanto tempo leva para a paciente voltar à rotina e daí também perceber o resultado final?
É, e poder fazer a mudança, né? Que o senhor estava falando.
Exatamente. Vamos lá. Cirurgias, isso depende do tamanho da cirurgia, né? Uma cirurgia simples, pequena, onde você coloca uma prótese, geralmente a gente pede para ela ficar com um sutiã específico de cirurgia de prótese por pelo menos um mês, né? A gente dá uma limitação, às vezes, de 2 semanas a 1 mês para não levantar os braços. Alguns médicos, eles estimulam, isso são linhas de pensamento, uns estimulam que o paciente volte logo umas atividades para não ficar muito tempo parado, outros pedem para ficar parado por um tempo grande. Cirurgias, eventualmente, o paciente pode ter alguma complicação, pode levar mais tempo, né? Mas, assim, voltar à vida normal ali de 1 a 2 meses, geralmente é tranquilo. Em um mês, muitas vezes, o paciente já está muito bem. Mas o resultado final, eventualmente, aí a gente fala, não existe cicatrização com menos de 6 meses, né? Uhum. Então, o paciente bota uma prótese, mas no primeiro mês a mamãe ainda fica muito inchada, depois ela vai desinchando, então bota a prótese, acha que a mamãe ficou até muito grande, ela costuma diminuir um pouco, né? Um tempo depois até uns 20% do tamanho. Então, a gente vai ter aí, considere aí depois de uns 3 meses para ter ideia o que é o seu resultado final.
É, gente, tem muita coisa, a gente não conseguiu esgotar. Conforme a gente vai conversando, né, Ax? A gente vai pensando em tantas coisas, realmente precisa ser uma decisão muito bem pensada, não pode ser uma decisão da noite para o dia e tem que ser por você mesma, viu, querido ouvinte, querida ouvinte? E muito bom ter você aqui com a gente. Finalizamos, doutor Andrei, muito obrigada. A gente volta com mais temas interessantes aí em breve. Deixa seu contato mais uma vez.
Ok, mais uma vez então, no Instagram, dr.andreiqueiroz_mastologista, e lá você tem todos os meus contatos para a gente marcar consulta e eventualmente aí uma pergunta, uma coisa, a gente poder...
É até saber. Online ter uma segunda opinião de algum exame, né? Lembrando, querido ouvinte, que é o trabalho dele, tá bom? É o trabalho dele. Você entra em contato, vai conversar com a equipe dele sobre os custos para isso, tá bom? Então vamos lá, Raul! Finalizamos, você tem... os próximos 30 segundos para você falar o que você quiser neste programa, Raul.
Só agradecer ao doutor mais uma vez, né, pela presença, pelas informações. Deixar um verso bíblico aqui, Cantares 4:5. Seus dois seios são como dois filhos gêmeos de gazela que se apacentam entre os lírios. Ó, poética,
hein, Rose? Olha, tá poético. O livro de Cantares toca bastante nesse assunto, realmente, Raul.
Verdade. E para você que quer emagrecer 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão.
Muito bem, gente. Finalizamos. Vem chegando NT Notícias com Jackson França e mais uma edição do nosso Clubão da Música. Clube da Música. Você não vai perder, não é? E não vai perder o programa de amanhã. O programa de amanhã também tá bombando. Tô te esperando às 11 horas da matina aqui. Tchau para você. Tchau, Karina. Tchau, Gabriel. Até a próxima.